As entre os investigados indicam que o ex-presidente da Câmara, mesmo sem exercer mandato, continuou influenciando o direcionamento de emendas parlamentares, especialmente em favor de sua anunciada candidatura a deputado federal por Minas Gerais. Entre outubro e dezembro de 2025, Mariângela Fialek teria promovido desvio de pelo menos 29 emendas parlamentares em proveito de Eduardo Consentino da Cunha. As forças dos Estados Unidos e do Irã trocaram intensos ataques com mísseis e drones. Neste domingo, dia 12, Teherã atacou instalações americanas em países do Golfo e afirmou ter fechado novamente o crucial Estreito de Hormuz. Os ataques foram os mais recentes em um ciclo de ataques e contra-ataques, enquanto o Irã busca firmar o controle sobre a navegação no Estreito. No entanto, a saraivada de ataques marcou uma escalada em ritmo e alcance. Os ataques atingiram também o Catar, mediador das negociações de cessar-fogo e que não havia sido atacado desde abril, enquanto os Emirados Árabes Unidos, que não eram alvos desde o início de maio, afirmaram que suas defesas aéreas interceptaram mísseis e drones vindos do Irã. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou, em um comunicado na plataforma de mídia social X, que as Forças Armadas dos Estados Unidos começaram a lançar mais ataques contra o Irã para continuar a prejudicar sua capacidade de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Hormuz. O Irã tem buscado estabelecer um sistema permanente de cobranças de taxas no estreito, que transportava 20% dos embarques mundiais de petróleo e gás natural liquefeito antes da guerra, e alertava as embarcações para que não navegassem sem sua autorização. No final do sábado, o Irã informou ter fechado a via navegável após disparar um tiro de advertência que atingiu uma embarcação que seguiu por uma rota não autorizada. No domingo, informou ter imobilizado uma segunda embarcação. A Índia informou que um dos seus cidadãos desapareceu após um ataque ao navio porta-containers GFS Galaxy, na costa de Oman. Oman informou que 23 tripulantes foram resgatados. O Catar aconselhou todas as embarcações, incluindo barcos de lazer, barcos de pesca e jet skis, a suspenderem suas atividades. A recém-criada autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã informou no domingo que a passagem pelo Estreito não era possível no momento devido a movimentos ilegais recentes das forças militares dos Estados Unidos na região. As autorizações foram emitidas assim que a estabilidade e a calma foram restauradas. Os Estados Unidos, que na terça-feira revogaram a licença que autorizava a venda de petróleo bruto iraniano após ataques anteriores à navegação marítima, afirmaram que suas forças estavam posicionadas para garantir a liberdade de navegação, apesar de terem classificado como agressão, assédio, ameaças e declarações arbitrárias por parte do Irã.
Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 7:11, Hugo Mota chama decisão de Dino de intervenção judicial. O repórter é Yuri Hudson.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, classificou como uma indevida intervenção judicial a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Dino ainda suspendeu a execução de emendas parlamentares ligadas à investigação. Em nota, Mota afirmou que a decisão não aponta desvio, abuso ou aplicação irregular de recursos públicos e acusou o Supremo de tentar criminalizar a atividade política. Segundo ele, a distribuição das emendas seguiu as normas em vigor e os acordos firmados entre os poderes perante a própria corte. A manifestação ocorre após a operação da Polícia Federal apontar indícios de que servidores da Câmara teriam atuado em um esquema para direcionar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar Costa Neto, que não exerce mandato eletivo. Segundo a investigação, deputados apareciam formalmente como autores das indicações para dar aparência de legalidade ao procedimento. A apuração faz parte da Operação Transparência, iniciada no ano passado. Hugo Mota também manifestou confiança no trabalho dos servidores da Câmara e afirmou que a atuação das equipes parlamentares na operacionalização das emendas segue a rotina administrativa da casa e não configura irregularidade. A defesa de Valdemar da Costa Neto nega qualquer irregularidade e afirma que a decisão do Supremo parte de premissas frágeis e representa uma criminalização da atividade político-partidária. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7:13.
A segurança de Jundiaí vai ganhar reforço. A cidade receberá 15 novas torres de segurança, ampliando o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal e levando mais tecnologia e prevenção para bairros estratégicos do município. Equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, Highlight, e comunicação direta com a central de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, as torres também contarão com interfone para contato imediato da população com a Guarda Municipal e alto-falantes para emissão de alertas e orientações sempre que necessário. As novas torres serão implantadas nas regiões da Vila Arens, Centro, Ponte São João, Vila Virgínia, Vila Hortolândia, Novo Horizonte, Retiro, Recanto Parque Centenário, Eloy Chaves, Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, HPAMA e Vianello. A empresa responsável terá até 60 dias para concluir a instalação dos equipamentos. A definição dos locais foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública com base em estudos técnicos, análises territoriais, dados operacionais e estatísticas criminais. Os critérios priorizam áreas que apresentam maior necessidade de reforço no monitoramento, garantindo que a expansão atenda às emendas identificadas pelos indicadores de segurança pública. A Prefeitura de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, decretou situação de emergência após o forte temporal que atingiu o município na manhã de sábado, dia 11. O vendaval, acompanhado de granizo, causou destelhamentos, danos estruturais em residências, interrupções no fornecimento de energia elétrica e comprometeu o abastecimento de água em diversas localidades de Eldorado do Sul. Segundo a Defesa Civil Municipal, 130 residências foram danificadas, principalmente por causa dos destelhamentos provocados pelo vento forte. Ao todo, mais de 520 pessoas foram afetadas pelo temporal e precisaram deixar suas casas. O órgão informou ainda que o número de ocorrências pode aumentar conforme novos pedidos de auxílio sejam registrados pelos moradores. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as tarifas que afetam produtos brasileiros e afirmou que pretende procurar o governo da China para discutir as taxas incidentes sobre as exportações brasileiras de carne bovina destinadas ao mercado chinês. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca evitar novos prejuízos ao setor exportador. Durante transmissão ao vivo realizada no sábado, dia 11, Flávio disse que as exportações brasileiras de carne para o país asiático já estão sujeitas a uma tarifa de 12% e que os embarques que ultrapassarem a cota anual estabelecida pelo governo chinês passarão a sofrer uma cobrança adicional de 55%. Diante desse cenário, afirmou que pretende buscar diálogo com representantes diplomáticos chineses para tentar reverter a medida. O senador e pré-candidato também criticou a postura do governo diante da regulamentação da União Europeia que altera as condições para a importação de animais e produtos de origem animal destinados ao consumo humano no bloco. As novas regras deixaram o Brasil de fora da lista de países considerados aptos a atender às novas exigências europeias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal.
7:18 aqui na cidade, alta do custo de vida no Brasil desacelera e inflação fecha junho em 0,16%. A repórter é Milena Abreu.
A alta do custo de vida desacelerou no Brasil em junho. O IPCA, indicador medido pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, fechou o mês com alta de 0,16%, ficando 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que foi de 0,58%. Segundo o Instituto, em junho, a maior variação de 0,63% e o maior impacto na composição da taxa de 0,10 ponto percentual vieram do grupo Habitação. Por outro lado, o grupo Alimentos e Bebidas, com queda de 0,4%, registrou a maior variação negativa e o maior impacto negativo, menos 0,05 ponto percentual. Lembrando que o grupo dos alimentos é o que mais pesa na composição da inflação. No mês de junho, a alimentação no domicílio, por exemplo, variou menos 0,39%, ante uma alta de 1,65% em maio. E o que influenciou em junho foi principalmente as quedas nos preços do café moído, das frutas e das carnes. Por outro lado, itens como feijão carioca e batata inglesa encareceram e impediram um alívio ainda maior no orçamento do brasileiro. Com relação ao grupo Habitação, vale destacar que a alta registrada em junho de 0,63% foi praticamente metade do avanço registrado em maio, que foi de 1,22%. O alívio veio principalmente pelo recuo no subitem energia elétrica residencial, que saiu de 3,67% para 1,53%, ainda assim sendo o principal impacto individual no resultado do mês. O que aconteceu em junho é que, além da permanência da vigência da bandeira tarifária amarela, que cobra a taxa extra na conta de luz, houve reajustes nas tarifas em diversas localidades do país. Com o resultado do sexto mês do ano, o IPCA agora acumula alta de 3,36% em 2026. E nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,64%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%, mas abaixo dos 4,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio 2, Milena Abreu.
7:20, hora certa aqui na cidade.
Um suspeito de envolvimento no ataque contra o tenente Ronixon Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, foi morto em troca de tiros com policiais da rota na noite de sexta-feira, na zona leste de São Paulo. Com a morte, subiu para 6 o número de homens mortos pela tropa de elite da Polícia Militar desde o início das investigações sobre o atentado ocorrido em 27 de junho. Segundo a versão apresentada pela PM, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Nenhum PM ficou ferido na ação. O tenente da rota foi baleado na cabeça por 2 homens em uma moto em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, em 27 de junho. Ele segue internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar humanitária ao pastor Márcio José Matos Pôncio de Souza, investigado na quinta fase da Operação Unha e Carne, que apura a atuação de organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos. A decisão foi assinada no sábado, dia 11, e substitui a prisão preventiva decretada no fim de junho por prisão domiciliar, acompanhada de um conjunto de medidas cautelares. Márcio Pôncio havia sido preso preventivamente por determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que apuram crimes relacionados à atuação de milícias e facções criminosas e seus supostos vínculos com agentes públicos. A prisão foi decretada em 30 de junho, juntamente com mandados de busca e apreensão e medidas de indisponibilidade de bens. Ao analisar recurso da defesa, Alexandre de Moraes levou em consideração a condição clínica do investigado. Segundo o relatório médico anexado ao processo, Pôncio é portador de retocolite ulcerativa grave, doença inflamatória intestinal crônica e sem cura desde 2013. O documento informa que ele foi submetido à retirada total do intestino grosso e do reto e necessita de acompanhamento especializado contínuo, além de tratamento hospitalar periódico. A decisão também menciona que a esposa do investigado enfrenta uma gravidez considerada de alto risco, circunstância que, segundo o ministro, reforça o caráter excepcional da medida. Sem apostadores que acertassem 6 dezenas, o prêmio da Mega Sena acumulou na noite de sábado, dia 11, segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, na terça-feira, dia 14, poderá pagar 25 milhões de reais. Os números sorteados no sábado foram 06, 11, 25, 45, 48 e 58. 06, 11, 25, 45, 48 e 58. Um total de 41 apostas conseguiram acertar 5 dezenas e levou o prêmio de R$ 42.373,42. Mais 2.983 apostas tiveram 4 acertos e ganharam R$ 960. Novas apostas podem ser feitas até às 19 horas de terça-feira. Às 20 horas ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte em São Paulo.
7h25 aqui na cidade. Vamos chamar ele agora, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Rick.
Fora dos aspectos econômicos, existem aspectos psicológicos no Brasil que nós podemos chamar de medo de investir, medo de produzir. Primeiro, a questão fiscal, essa é a principal. Pagamentos das contas do governo. O governo paga R$ 1 trilhão de reais de juros. Tri, não falei bilhão, falei tri, tri de triplex. E a clássica frase, essa é clássica no Brasil: o governo gasta mais do que arrecada. Em segundo lugar, a taxa de poupança, que é baixa. O Brasil poupa pouco. Quem poupa pouco vai investir o quê, se gasta quase tudo? Terceiro lugar, os impostos altos, e acompanhado da vigilância total do governo federal, e ficar observando atentamente onde pode tirar mais um impostozinho. Quarto lugar, a instabilidade jurídica, justiça do país que tem o topo instável, desequilibrado, flutuante, escorregadio, bambo e impopular. Em quinto lugar, medo de investir devido ao atraso da infraestrutura do Brasil. Aqui temos a Anhanguera, Bandeirantes, aeroportos próximos, tudo para distribuição de produtos. Boa parte do Brasil não tem isso. E os desafios regulatórios, burocracia, instabilidade de regras, dificuldades burocrático-ambientais atrasam projetos de infraestrutura de grande porte. Nesse sentido, o Brasil está em pleno estado de subdesenvolvimento. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
7h27, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes na cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,69. Chocolate Lactabis Wafer, caixa, 100 gramas, 6,19. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero, 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas, 29,90. Ofertas válidas até segunda, para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica, um show impactante. Com uma fidelidade impressionante que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus 0 quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Ação e Informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 7h30.
Esporte.
Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, em São Paulo e no Brasil. Em jogo de poucas emoções, Cascavel e Corinthians empataram por 1-1 neste domingo em Cascavel. Depois de um primeiro tempo sem grandes chances criadas e com as equipes em suas formações titulares, a etapa final teve 2 gols e diversas mudanças promovidas pelos treinadores. Corinthians abriu o placar com Matheus Pereira, mas Cleiton deixou tudo igual para a equipe paranaense. O Corinthians promoveu 9 alterações para o segundo tempo. Apenas o zagueiro André Ramalho e Gabriel Paulista foram mantidos após o intervalo, mas também acabaram substituídos ao longo da etapa final. O Corinthians volta a entrar em campo no dia 23 de julho, 19h30 de Brasília, contra o Remo, a Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo divulgou quais serão os seus adversários nos últimos testes da equipe antes do retorno ao brasileiro. Na próxima sexta-feira, a equipe encara a Ferroviária e o Grêmio Esportivo Mauense em 2 jogos treinos no CT da Barra Funda. As 2 atividades do mesmo dia são uma opção da comissão técnica para observar um número maior de jogadores. Serão 2 equipes mescladas com titulares e reservas de cada período. O jogo treino é reserva. Enquanto o teste contra o Grêmio novamente será às 14 horas, 2 da tarde. As partidas não são, nem serão abertas ao público. Todos, o Rodrigo, se realizou o time era por um lado, e o Santo André por um lado. Ele era representante. 7 de junho, o São Paulo fez outros dois treinos, em dias diferentes. A equipe de Dorival Júnior empatou 2-2 com o Juventus, dia 28 de junho, e por 0-0 com o Red Bull Bragantino, no dia 4 de julho. E o Palmeiras venceu o Juventus por 3-1 no sábado, em jogo treino, realizado na Academia de Futebol. O zagueiro Alexandre Barbosa participou da atividade e a primeira em campo com o elenco. O Verdão abriu 2-0 logo no primeiro tempo, com gols de Heitor e Felipe Anderson. Outro tento do Palmeiras só veio no último período, marcado por Larson, Giai, Murilo e Luigi, concederam a assistência. Barbosa havia ficado fora dos outros 3 jogos treinos, sendo 2 disputados contra rivais externos e 1 entre o próprio grupo. O Verdão venceu o Mauaense por 6-0 e o Primavera por 300-1. O defensor passava por controle de carga e vinha sendo acompanhado pelo núcleo de saúde e performance. Barbosa está sendo preparado para estrear no primeiro jogo do Palmeiras após a parada para a Copa do Mundo, que será no dia 22 de julho, às 19h30, contra o Curitiba, no Paraná. Zé Rafael deve definir nas próximas semanas o novo destino. Fora dos planos da Comissão Técnica do Santos, o meia-campista recebeu sondagens, mas aguarda a abertura da janela internacional para acelerar o processo de saída da Vila Belmiro. O experiente jogador avalia a busca por uma equipe no mercado estrangeiro. Zé Rafael atuou apenas no Brasil durante a carreira. A expectativa do staff de mercados alternativos procurarem o jogador a partir do dia 20, quando se abre a janela de transferências internacional no Brasil. O Santos não vai dificultar a saída do jogador. Sem lesão, ex-campista forma física no CT do Itelé e treina em horários alternativos ao elenco comandante. O carro. O goleiro, seleção brasileira, se pronunciou pela primeira vez no final da Copa do Mundo, em publicação na. O jogador de 33 anos descritou uma possível. No atual cenário, abre as portas para estar presente no ciclo que se inicia visando 2030. Portanto, Alisson, em 2030, o que torna em ser?
Completando o esporte, a FIFA atualizou o ranking dos melhores jogadores da Copa do Mundo após o encerramento das quartas de final. O principal destaque foi o inglês Jude Bellingham, que subiu 4 posições, ultrapassou Lionel Messi e assumiu a segunda colocação. Kylian Mbappé segue na liderança. Bellingham brilhou na vitória da Inglaterra sobre a Noruega, marcando os 2 gols que garantiram a classificação inglesa às semifinais contra a Argentina. Com a atuação, o meia do Real Madrid passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Ao todo, Bellingham ganhou 4 posições e ultrapassou Ousmane Dembélé, Jonan Mbanzambi, e ficou fora das quartas de final por lesão. Erling Haaland, que passou em branco diante da Inglaterra, e Lionel Messi. Com isso, tornou-se o jogador inglês mais bem colocado no ranking. Apesar da classificação inglesa, Harry Kane, não conseguiu manter o desempenho das fases anteriores. O atacante não participou de nenhum dos gols da equipe diante da Noruega, caiu 5 posições e agora ocupa o 9º lugar. Na liderança, Kylian Mbappé manteve a primeira colocação, com notas 8,97 em ataque, 7,65 em criatividade e 4,47 em defesa. Messi completa o pódio na terceira posição, com 8,07, 7,41 e 4,90, respectivamente. E essas foram as notícias do esporte geral aqui no Ação em Informação. E agora, vamos saber notícias do esporte local com Ayrton Vaz.
Olá, bom dia a todos. Vamos então ao esporte aqui da cidade de Jundiaí, o esporte da metrópolis de Jundiaí, começando com as informações de base do Paulista Futebol Clube. É a categoria sub-20 disputando o Campeonato Paulista Série B. O time jogou na última sexta-feira em Valinhos e venceu o Réper Valinhos com placar de 1-0. O gol foi depois da cobrança de uma falta desviada a bola pelo jogador Eli Carlos, jogador que é de Alagoas, jogando aqui com a camisa do Paulista pela primeira vez. O time agora lidera o campeonato e volta a jogar na próxima sexta-feira, jogo que está marcado para o estádio Jaime Sintra, às 15 horas. Lembrando que a cidade de Valinhos tem duas equipes, o Réper Valinhos, de quem o Paulista venceu na última sexta-feira, e agora pega o outro time da casa, mas aqui no estádio Jaime Sintra, que é o Valinhos Futebol Clube. E o líder deste grupo 5 é o Galo de Jundiaí. E nesse final de semana tivemos competição de tênis de mesa e foi aqui na vizinha cidade de Campo Limpo Paulista que recebeu mais uma vez a Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa, com a participação de 26 cidades aqui de nossa região: Jundiaí, Atibaia, Bragança, Itatiba, Caieiras, Franco da Rocha, Valinhos, Vinhedo e grande número de clubes da cidade de São Paulo. Foram 180 atletas participando e da cidade de Campo Limpo Paulista, que recepcionou todos esses atletas, foram 28 participando deste campeonato, digo, Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa. Aqui da cidade de Jundiaí tivemos 15 atletas participando. Segundo o técnico de Campo Limpo Paulista, professor Leandro Gonçalves, o tênis de mesa da cidade de Campo Limpo Paulista, com apoio da Prefeitura Municipal, tem crescido muito rápido e tem mostrado muitos atletas, e entre eles já estão destacando alguns atletas para representar a cidade de Campo Limpo Paulista na modalidade de tênis de mesa. E o campeonato de futebol mais 50 lá em Campo Limpo Paulista teve movimentação lá no estádio municipal. Empate de Carioca 2-2 para o Moinho, Futura Geração 1-5 para o Botujuru. O Vila Cardoso apenas um jogo, o Juventude venceu o Sport Esparta com placar de 1-0. E continuamos falando de Campo Limpo Paulista, mas agora é do futebol amador. Terminou a quinta edição da Copa Botujuru Série Prata de futebol masculino adulto. Envolvidos nessa decisão, o Águia Real, que ficou com o título quando jogou com a equipe do Atlético Vista Alegre. O jogo terminou empatado 1-1. Wesley marcou para o Águia Real, enquanto Rafinha marcou para o Atlético Vista Alegre. Na cobrança de penalidades, o Águia Real, com seus jogadores Wesley, Gé, Heitor e Davi, marcaram os 4 gols na cobrança dos pênaltis. Do lado do Atlético Vista Alegre, Lucas e Vitão perderam a cobrança e Thiago e Rafinha marcaram placar a favor da equipe do Águia Real 4-2. E o futebol amador da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí foi a sexta rodada. Tivemos a equipe do Esporte Medeiros vencendo São José Nambi com placar de 3-2. O Fundão, que lidera agora o seu grupo com 10 pontos, fez 2-1 contra a equipe do 514 Nambi. Tivemos o Família da Quebrada vencendo o União Mirim com placar 2-0 e alcançando o topo da tabela na chave A. O 14 de dezembro empatou com Asa Negra 3-3. O Caio Aliança Vilaana venceu o Canelada, que ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato, com placar de 3-0. Secap 2-4-0 para o Cruz Azul. O Amador também prosseguiu com a sétima rodada na cidade de Jarinu. A vitória do Jarinu Futebol Clube 2-1 contra o Atlético Vila IP. Empate de Amigos da Vila 1-1 para o RB Jarinu. Empate também Irmãos Metralha com a equipe do Garotos Unidos, terminou 1-1. 8 para o Atlético Jarinu, 1 para a equipe do Insano, 2-2 São João e 15-14, Associação Esportiva dos Aleixos 5, 1 para o Bem Bolado.
Esse é o Ailton Miguel Vaz conversando com a gente aqui no nosso programa. Agora 7h43.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial, esse dólar comercial foi cotado na sexta-feira 5,10, uma baixa de 0,28%. O euro foi cotado a 5,83, uma baixa de 0,38%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão da sexta-feira em alta de 2,97%, operando a 177.866 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
7:46.
Um tiroteio registrado na noite de sábado, dia 11, durante o festival de salsa, Salsa One St. Clair, em Toronto, Canadá, deixou ao menos 2 pessoas mortas e outras 4 feridas. Segundo a polícia local, o suspeito do ataque continua foragido. O balanço mais recente, divulgado pelas autoridades, indica que 6 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. 2 delas morreram no local e a polícia não informou o estado de saúde dos sobreviventes. Segundo um correspondente da agência de notícias AFP, o ataque ocorreu durante o festival realizado na rua Santa Clara, uma das principais vias da cidade.
Agora, 7:47 aqui na cidade, Betts deixa um rastro de dívidas e dependência. O repórter é Marco Aurélio Franco.
Conhecido no Ceará como Vitim, o cantor Vitor Custódio Gomes usou as redes sociais para desabafar sobre um problema silencioso: o vício em apostas.
Um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, não acaba. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas. Eu já teve um tempo que eu vendi todos os meus equipamentos, tudo de alta qualidade que eu tinha para trabalhar, e acabei vendendo por preço de banana para jogar. Perdi amigos, amizades que eu tinha. Eu quero falar para vocês, sai disso que isso aí acaba com a vida da pessoa.
Com apenas 23 anos de idade e morador de Ipu, no interior do estado, ele revelou que luta há 5 anos com um transtorno que o fez perder cerca de R$800 mil. O caso escancara um problema que se torna cada vez maior no Brasil. A Confederação Nacional do Comércio estima que entre janeiro de 2023 e março de 2026, as bets retiraram 143 bilhões de reais do consumo no varejo brasileiro e podem ter contribuído para colocar cerca de 270 mil famílias em situação de inadimplência severa. O médico Drauzio Varela explica que o vício nas bets é uma doença.
Enquanto você perde um dinheiro que te faz falta, às vezes, para coisas essenciais, como alimentação, a escola dos filhos, eles ficam milionários. Essa estratégia deles é perfeita, porque te viciam e você começa a perder e não consegue parar de jogar. E aí, quando você está desistindo, eles te dão um estímulo, você ganha. Aí você fala, agora sim, agora eu vou ganhar dinheiro de monte. E vai perder o que você ganhou e muito mais. Isso é uma doença. Isso é uma doença como é uma doença você ficar dependente de uma droga.
O Dr. Drauzio ainda faz um alerta. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem sair do vício em jogos sem ajuda.
Procura ajuda, procura os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. Há grupos e organizações não governamentais, como Jogadores Anônimos e muitos outros, que você vai conviver com pessoas que têm o mesmo problema. E um ajuda o outro nesses momentos. Cai fora dessa, mas para cair você tem que primeiro entender que você está doente e que só assim você vai conseguir se livrar desse problema.
O atendimento desses pacientes ocorre principalmente na rede de atenção psicossocial, que enfrenta carência de profissionais especializados. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revelou que mais de 50% dos profissionais do SUS afirmam não se sentir preparados para atender pessoas com dependência em apostas. Dados do Ministério da Saúde indicaram que no ano passado o SUS registrou mais de 6 mil atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas, mas a avaliação é de que a procura espontânea ainda é limitada, muitas vezes por vergonha, estigmatização ou dificuldade de reconhecer o problema. Na semana passada foram publicadas as novas regras para a publicidade das bets, que entram em vigor no dia 17 de julho. todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro. E Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. O modelo é semelhante ao usado em campanhas publicitárias de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco.
Agora são 7:51, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia!
Uma carreta carregada de aço que havia sido roubada em Pindamonhangaba, São Paulo, foi recuperada a mais de 200 quilômetros de distância em Jundiaí, na sexta-feira, dia 10. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou à polícia que tinha estacionado o veículo em um posto de combustíveis para descansar quando foi abordada por criminosos, um deles portando arma de fogo. O motorista foi ameaçado de morte caso reagisse. Durante o deslocamento do veículo, a vítima ouviu diversas ligações telefônicas realizadas pelos criminosos para comparsas que prestavam apoio à ação. Ainda conforme o boletim de ocorrência, em determinado momento os assaltantes receberam orientação para entrar em uma saída de rodovia no sentido de Jundiaí e posteriormente foram informados de que estavam próximos do local de entrega. Após percorrerem determinado trajeto, os criminosos pararam o veículo e determinaram que a vítima desembarcasse. Em seguida, os suspeitos fugiram do local levando o veículo e a carga de aço. A vítima conseguiu pedir apoio a um funcionário de uma empresa às margens da rodovia que acionou a polícia. Por meio do sistema de rastreamento e de diligências realizadas pela seguradora, a carreta com a carga foi localizada em um ponto próximo ao último sinal emitido pelo rastreador. A vítima relatou à polícia que os criminosos não subtraíram objetos pessoais ou pertences existentes na cabine, apenas desacoplaram a carreta para roubar o cavalo mecânico fugindo em seguida. O veículo foi recuperado pelas autoridades policiais, os suspeitos ainda não foram localizados. Uma quadrilha armada e encapuzada invadiu uma empresa, fez um funcionário refém e roubou diversas bobinas de cobre no bairro Nova Pinhal 4, em Cabreúva. Ninguém foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, os homens chegaram ao local com os rostos tampados e renderam o porteiro da empresa apontando uma arma na cabeça dele. A vítima foi mantida refém por um período de 3 horas. Os envolvidos ameaçaram o porteiro de morte durante toda a ação. Eles entraram com um caminhão na empresa e levaram os itens. Segundo a polícia, ainda não há uma quantidade exata de quantas bobinas de cobre foram roubadas. Eles fugiram e não foram identificados até o momento. Uma adolescente de 12 anos esfaqueou a mão de seu pai ao ser agredida por ele no Jardim Lúcia 2, em Itatiba, na madrugada deste domingo, dia 12. O homem foi preso por violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, ele acionou a polícia após ser golpeado pela filha e chegou a empurrar os agentes quando tentaram ouvi-lo. O pai relatou versões contraditórias do ocorrido, apresentava sinais de embriaguez e precisou ser imobilizado pelos policiais. As autoridades, a menina diz que o homem passou o dia todo fora, chegou em casa com comportamento agressivo, ela afirma que ele teria a empurrado com força. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a jovem alega que estava passando o final de semana na casa do pai contra a própria vontade. Após o ocorrido, ela foi buscada pela mãe. Um motociclista de 55 anos morreu após ser atropelado por diversos veículos na última quinta-feira, dia 9, no quilômetro 44 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista tombou a moto e caiu na pista de rolamento. Na sequência, outros veículos que trafegavam logo atrás passaram por cima dele. Segundo a Polícia Militar, os condutores dos veículos envolvidos não pararam para prestar socorro. Uma pessoa acionou a Polícia Rodoviária, mas não permaneceu no local também. O caso é investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos suspeito de manter uma casa-bomba usada para armazenar drogas na Vila Martins, em Itu, na sexta-feira, dia 10. No imóvel, os policiais apreenderam mais de 2.000 porções de entorpecentes, já fracionadas e prontas para venda. A prisão foi realizada por equipes do setor de investigações gerais que investigavam o comércio de drogas em Itu. Segundo a corporação, as apurações indicavam que o suspeito estaria utilizando a própria residência para guardar os entorpecentes. De acordo com o registro, ao chegarem no endereço, os policiais encontraram um homem saindo de casa e, durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com ele. Porém, o suspeito revelou armazenar drogas em uma sacola em um dos quartos. Segundo a Polícia Civil, o homem contou que possuía dívidas com traficantes e que teria aceitado guardar as drogas na residência como forma de quitar o débito. Ele também informou que a esposa está grávida de 8 meses, o que teria motivado a aceitar o ocorrido. Um carro do modelo Porsche pegou fogo na última sexta-feira, dia 10, na rua Professor Oswaldo Antônio Tuan, em Indaiatuba. Segundo a Guarda Civil Municipal, o caso aconteceu ao lado da Escola Municipal Professor Aparecido Batista dos Santos. Ainda de acordo com a corporação, o incidente não deixou vítimas e não há informações sobre o que ocasionou o fogo. Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de matar a esposa a facadas dentro da residência do casal, no bairro Jardim Filomena, em Itatiba. O corpo da vítima, de 36 anos, foi localizado no quarto e o agressor, que apresentava manchas de sangue pelo corpo, confessou o crime. Nas paredes do imóvel, os policiais encontraram bilhetes de despedida escritos à mão. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado próximo da residência, tentando entrar num bueiro. Em depoimento inicial, ele alegou que esfaqueou a vítima após uma discussão. A vítima já estava sem vida sobre a cama do casal quando o socorro médico chegou. Conforme o registro, as mensagens na parede foram escritas pelo próprio homem. Eram pedidos de desculpas e pedidos para que os familiares cuidassem dos filhos do casal. Um motorista bateu o carro contra um poste após perder o controle no último sábado, na Avenida Dom Ney, em Valinhos. O trecho entre as avenidas Paulo Setúbal e Engenheiro Oswaldo Nogueira de Carvalho ficou interditado. Segundo a Prefeitura de Valinhos, após a colisão, o motorista fugiu do local, mas retornou horas depois. A queda do poste afetou os serviços de telecomunicação do local. Um homem foi preso após invadir uma chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava dentro do casarão da propriedade. Os proprietários acompanharam a invasão através das câmeras de monitoramento e acionaram a polícia militar. Ao chegarem, os policiais localizaram o invasor ainda no interior da residência. E aí foi preso ali numa chácara no bairro Champira, em Jundiaí. O local estava completamente revirado e diversos objetos haviam sido separados para serem furtados. Um caso que inicialmente era tratado como desaparecimento passou a ser investigado como homicídio após uma discussão por conta de rescisão trabalhista. O caso foi registrado em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e envolve uma funcionária e uma patroa. De acordo com as informações da Polícia Civil, a patroa é proprietária de uma pousada no bairro Ubatumirim. Ela foi presa temporariamente em uma operação na última sexta-feira. A vítima trabalhava como cozinheira na pousada. A mulher foi identificada como Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos. Ela desapareceu após sair para receber os direitos da demissão. Segundo as investigações, o caso passou a ser tratado como homicídio após coleta de informações, depoimentos de testemunhas e análise de provas. Os indícios apontaram que a vítima teria sido assassinada. De acordo com os relatos, Berenice foi dispensada devido à baixa temporada e planejava retornar para a cidade de Igaratá, cidade em que vivia com a família no interior de São Paulo. Ela usaria os valores da rescisão para voltar para Igaratá. A cozinheira chegou a conversar com a filha por mensagens antes de receber o dinheiro ali da rescisão e foi vista pela última vez após pegar uma carona com a ex-chefe. Em depoimento, a suspeita afirmou que pagou a cozinheira e que a deixou em um trevo da rodovia Oswaldo Cruz, a SP-125, que corta Ubatuba. Os policiais descobriram que Berenice e a patroa discutiram antes do desaparecimento e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A mulher ainda afirmou que a cozinheira havia conseguido um outro emprego em Ubatuba, mas a versão foi desmentida pela família de Berenice. A prisão da empresária é de caráter temporário e foi feita para garantir o andamento das investigações a fim de preservar provas e evitar interferências na apuração. A polícia ainda busca esclarecer a dinâmica dos fatos, localizar o corpo da vítima e reunir todos os elementos necessários para o fim das investigações. Na madrugada de sábado, um Porsche bateu em uma árvore e os dois ocupantes do veículo morreram. Segundo relatos, Arthur Rodrigues de Souza, o condutor do Porsche, e Lívia Bevilacqua Batista, que estava no banco do passageiro, voltavam de um jantar. O acidente ocorreu no quilômetro 93 da rodovia Francisco von Zuben, que liga Campinas a Valinhos. Após colidir, o veículo pegou fogo e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os corpos dos dois jovens foram encontrados carbonizados. O carro era um Porsche Cayman, que bateu contra uma árvore. Ao chegar ao local, a Polícia Militar de São Paulo disse ter encontrado o automóvel completamente incendiado. A perícia esteve no local e o caso foi registrado como choque, incêndio e morte suspeita. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas. Lívia Bevilacqua Batista, 20 anos, e Arthur Rodrigues de Souza, também 20 anos. Voltavam de um jantar. Segundo o relato de familiares, os dois eram amigos e tinham ido a um restaurante em Campinas, denominado CEO Rosa. De acordo com Bianca Bevilacqua, irmã de Lívia, Artura buscou em casa e um pouco antes de deixarem o local, a vítima enviou uma foto indicando que estaria voltando para sua residência. Irmã da vítima diz que entrou em contato com a equipe do estabelecimento e funcionários relataram que o condutor teria ingerido bebida alcoólica durante o jantar. Ele foi um irresponsável. Além de ele estar com a CNH suspensa, ele buscou a minha irmã aqui. Nós temos o vídeo dela saindo de casa. E ele, o condutor, saiu acelerando muito de lá, disse Bianca, em sequência de stories em seu perfil no Instagram. O corpo da jovem ainda não foi liberado, ainda segundo a irmã, o corpo de Arthur foi liberado, pois ele era dono do carro. O da minha irmã, talvez só segunda, portanto hoje ou amanhã, terça-feira, afirmou a irmã. A Secretaria de Segurança Pública informou que familiares da jovem estiveram na unidade policial e foi coletado o material biológico para prosseguir com a identificação